Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio de número 9 do De Hoje a 8 podcast. Está começando agora e eu, nesse episódio, conversei com Alex Alves. Alex Alves é comediante e publicitário e a gente bateu um papo muito bom sobre carreira e outras viagens. Vocês vão poder conferir aí. Foi mais um episódio gravado durante a pandemia e, claro, eu já me acostumei com esse novo formato. O Zoom ajuda muito, o aplicativo ou o site, né, quem preferir, ou instalado no seu computador, se preferir também. Olha eu fazendo propaganda de um aplicativo que não patrocina esse podcast. É, já patrocinou outras coisas, mas esse podcast ainda não. Claro que ainda faz falta tomar uma cerveja, bater papo tomando um café com o barulho da rua, num local que também não patrocina ainda esse podcast, mas é a vida, né? E eu peço, mais uma vez aqui, que se você puder, respeite a quarentena, fique em casa, já ajuda muito. Daqui a pouco tudo isso passa e a gente vai poder voltar, abre aspas, ao novo normal, fecha aspas. Aproveito também mais uma vez para divulgar o Fábrica de Piadas. Clica aqui no link da descrição ou pesquisa aí por @ Fábrica de Piadas e acompanhe as lives que eles estão fazendo com comediantes de Recife que hoje fazem sucesso em outros lugares do Brasil. E se você não curtir assistir lives, prefere ouvir, você pode buscar aí no Spotify, @ Fábrica de Piadas, o podcast do Fábrica de Piadas. Hoje é uma realidade. De tanto que a gente insistiu, chegou. Já aproveita que vai estar no Spotify e segue também o De Hoje a 8 podcast. Assim você vai poder receber a notificação sempre que tiver um episódio novo. Você também pode acompanhar minhas redes sociais para saber dos próximos episódios ou de qualquer outra novidade. Basta pesquisar por @ o Manu Messias. Eu estou principalmente no Instagram e no Twitter. No Facebook eu tento, mas tá rolando muito mais não. E se você gosta muito desse tipo de podcast, desse tipo de conteúdo e quiser ajudar a espalhar a palavra, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes, no WhatsApp ou no Telegram. O De Hoje a 8 podcast, episódio número 9, com Alex Alves, começa agora. Alex Alves, e aí?
Opa, estou aqui. Tudo certo, vamos conversar aí sobre comédia, né, que eu gosto bastante.
Aí tá certo. Valeu aí por ter aceitado o convite.
Tranquilo.
Estamos aproveitando a quarentena para poder se comunicar mais, né? Coisa que a gente não fazia tão corriqueiramente antes.
Sim, sim. Esse é um momento de aprimorar, né? Estudar e buscar referências e pegar aqueles erros e tentar melhorar, entendeu?
Sim, verdade, com certeza. Dá uma atenção maior para esses detalhes, né?
Sim, sim.
Tu tem quantos anos, Alex?
Eu tenho 26, completei em março.
Março, sim.
Tá 30 anos, 31, cara, acabada.
Eu sei como é, tô ligado. Tu começou no stand-up faz quanto tempo?
Eu comecei em 2018. Vai fazer 2 anos, né? Agora em julho. Julho desse ano. É, primeira vez, assim, digamos, que eu subi pra fazer foi dia 30 de julho de 2018. Foi no Fábrica de Piadas, né? O projeto aqui do Recife de teste, noite de teste. E era ainda na barbearia. A gente fazia dentro de uma barbearia.
Ali na torre, né?
Na torre, é. Aí eu fui... era na segunda-feira, eu fui assistir a galera fazendo, aí na outra, Rafael Tibério, o idealizador, já me colocou e eu já fui fazer na outra semana.
Nossa, a primeira vez que tu fez, foi suave, foi boa?
Sim, a primeira vez eu até me surpreendi, né, porque eu acho que o que ajudou foi que eu fui com a expectativa baixa, assim. Isso é importante pra primeira vez.
É sempre muita bom.
Gente, Muita gente vai subir a primeira vez, aí vai com expectativa altíssima e chama familiares, chama amigo e tal. Eu acho que
inteiro, né, velho?
Eu acho que é um pouco um erro assim no início. Você vai sozinho, velho, baixa a expectativa, vai ver como é. É uma experimentação, né? Primeira vez vai ser desviginado.
É.
Então, eu fui bem, bem tranquilo assim. Só que quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido que Rodrigo Marques ia comparecer, né? Nesse mesmo dia lá, para assistir a gente fazendo. E, inclusive, ia fazer lá um pedaço também.
Ah.
Aí ele chegou e eu fiquei travado. De porra, Rodrigo Marques, bicho, eu assisto o cara sempre. Minha primeira apresentação e o cara tá aqui. Aí, mas até que rolou. Eu fiz, meio robótico, assim, no início, lógico. Mas quando terminei, fluiu o texto bem. A galera se divertiu e aplaudiu no final. Aí eu saí, Rodrigo até me deu umas dicas e a gente trocou uma ideia no final. E isso aí já foi uma puta diferença, assim, pra mim.
Tu fez 5 minutos, batidinho, menos ou mais?
Foi 5 minutos. Acho que foi 5 minutos e uns segundinhos, assim, tipo, 8 segundos a mais. Nem lembro, mas eu tenho um vídeo ainda, dá uma agonia da porra quando eu boto pra
ver.
Eu tenho pouquíssimo...
O cara fica olhando e fica pensando, que merda foi isso?
Eu tenho pouquíssimo tempo, mas já tive um avanço, assim, digamos, de personalidade, de atitude, assim, no palco, de a voz, a entonação, a interpretação, a entrega do texto. Eu melhorei bastante isso. E no início era muito travado, porque você fica pensando muito no texto, para não esquecer, a frase é essa, eu escrevi dessa forma, tem que ser assim. Aí acaba que dificulta um pouco, mas primeira vez, né?
Tu já tinha o texto escrito há algum tempo, ou tu escreveu, tipo, em coisa de uma semana, tu escreveu os 5 minutos?
Então, eu tinha anotações aleatórias, assim. Tipo, premissas, táxi, não sei o quê, ônibus, cadeira de ônibus, motorista, não sei, eu anotava essas coisas no bloco de notas no celular e deixava. Aí, quando eu conheci Tibério, Rafael Tibério, aí eu mostrei pra ele, né? Aí ele viu e disse, pô, isso é massa, velho, isso aí dá pra fazer um monte de texto, isso aí é stand-up já, isso aí é premissa, só é desenvolver o texto. Aí eu fui na semana para ver como era, que ele já queria me colocar para fazer. Eu disse, não, eu não tenho texto ainda pronto. Eu só tenho essas ideias soltas. Aí ele, vai lá para tu ver como é. Aí eu fui assistir a galera fazendo. E durante a semana eu reuni essas ideias para dar 5 minutos. E aí já fui na outra semana já com esse texto. Mas eu não tinha ainda o texto formado. Eu fiz, assim, em uma semana, digamos.
Tu não conhecia ninguém, então, da comédia antes? Ou tu conhecia alguma galera já?
Não, eu não tinha... Eu conhecia, assim, de assistir, né, de vista. Eu sempre consumi comédia, stand-up, desde os tempos áureos lá de Rafinha, Diogo Portugal, Fábio Rabin. Eu sempre assistia, né? Bui Lugan, né? De Recife, o movimento, acompanhei tudo. Mas eu nunca pensei em fazer, entendeu? Porque eu não conhecia ninguém próximo, assim, a mim, um amigo que fizesse, que conhecesse um dos caras grandes, eu não tinha esse contato. Eu tinha ido para pouquíssimos shows, assim, acho que na Quarta do Riso, alguma coisa assim. E eu, quando conheci Tibério, aí foi a oportunidade, assim, que eu vi, entendeu? Eu disse, pô, agora eu vou ver o que é que dá. Ele disse, bora, pô, bora, é noite de teste, todo mundo tá se fudendo mesmo. E tu vai e vai rolar, pô. Aí eu fui, né? E deu certo.
A tua primeira noite foi, a tua primeira vez, no caso, foi, tipo, a melhor apresentação que tu fez de open mic ou foi outra, depois de algum tempo? A que tu conseguiu a melhor, assim.
Ah, sim, não. Depois eu lembro que tiveram outras, assim. Óbvio que eu melhorei o texto inicial que eu fiz. Até o próprio Rodrigo Marques me deu umas dicas, né? Só, eu tinha uma piada que eu soltei no final e a piada não entrou tão bem. A galera gostou, mas não foi uma piada forte para encerrar. Aí ele me deu essa dica, ele disse, ó, aquela anterior que tu fez no meio é mais forte, deixa essa no final. Começa com uma média e aí tu bota uma mais fraca no meio e encerra com a tua melhor, entendeu? Aí foi quando eu entendi, eu não tinha essa noção de ordem, assim, de importância, de piada. Aí ele me deu essa dica, depois eu fui conversar com os outros comediantes lá da noite e eles, tipo, concordaram e me deram outras dicas também. E aí eu fui fazer outra vez e foi bem melhor, entendeu? Mas, tipo, da terceira vez, a quarta vez, aí já foi meio merda, assim, que eu meio que tentei trocar de texto já, tá ligado? Aquela pressa do open mic no início. Ah, não, já tá bom. Aí troca de texto. Aí eu botei outra coisa, já não foi tão bem. Eu disse, opa, um negócio difícil. Aí voltei, aí fui melhorando, mas é complicado, assim. Eu vi nessa situação. Mas tiveram outros, né? Melhores, assim, que eu consegui recuperar.
Teve alguma vez que tu, tipo, foi com a expectativa lá em cima e aí, tipo, foi uma bosta, tu, tipo, sai, voltou mal pra casa, tipo, meu irmão, que merda, velho.
Sim, tiveram algumas vezes, mas eu sempre tinha esse medo, toda vez que eu ia, principalmente, testar texto, eu sempre ia com a expectativa baixa, sabe?
Tu sempre ia com o terreno preparado pra não se frustrar, né?
Eu não totalmente pessimista, mas eu ia assim, pô, é um texto novo, eu tô achando legal, vamos lá, se não der certo eu troco. Mas tiveram alguns textos que eu, principalmente textos que eu tive que decorar partes deles. Por exemplo, eu uso muito texto que tem, eu menciono o advogado falou isso para tal pessoa. Aí eu gosto de falar exatamente como o advogado fez. Aí eu gosto de usar os termos técnicos, então eu gosto dessa onda. Aí, nesse caso, eu tenho que decorar mesmo, palavra por palavra. Aí eu já fui, assim, com a expectativa de acertar tudo, e cheguei lá, eu esqueci. Eu gaguejei no meio do texto. Aí, ou seja, perdi o time da piada, né? Daquela estrutura ali que eu ia fazer, acabei me perdendo. Aí me frustrei, né? Mas, em relação a ao texto como um todo, assim, eu sempre vou bem aberto, assim.
Ok. Quem são tuas referências na comédia? Antes de tu começar, né? Hoje eu sei que as tuas referências podem ser já muitas outras, né? Porque a gente termina conhecendo outros comediantes que a gente não conhecia antes. Mas quando tu começou, antes de começar, quem eram tuas referências de comédia, de humor, que tu... Tu sempre seguia e meio que te influenciaram a escrever a forma como tu escreve, a se apresentar da forma como tu se apresenta.
Sim, sim. Eu consumi, como eu falei, né? Desde sempre, assim, 2007, 2008, eu lembro, assim, que eu já assistia stand-up. Mas eu nunca tinha pensado em fazer, né? Como eu falei. Eu acompanhava Rafinha, gostava muito do estilo de Rafinha Bastos, até hoje minha referência. Danilo Gentili também, que é muito aquela coisa do texto, o cara mais parado no palco. Quando eu vi o cara que se mexia muito, usava muito act, muito corpo, fazia imitações, fazia vozes, eu meio que me distanciava um pouco, assim. Eu gostava, achava muito massa, mas eu dizia, pô, eu não consigo fazer isso, eu nunca vou ser igual a esse cara, eu parecido com esse cara. Então, divertido, engraçado, mas não é. Aí eu gostava mais de Danilo, gostava de Rafinha, Fábio Rabin, que era mais paradão, mais o texto, né? Mas até então não me interessava por fazer. O cara que eu vi, que eu disse, pô, dá pra fazer, e esse cara pensa basicamente como eu faço no dia a dia, né? As minhas anotações é muito parecido com os pensamentos desse cara. Foi Murilo Gun, tá ligado? Então, eu digamos que a minha influência, assim, pra pensar em fazer, em tentar fazer, foi Murilo Gun. Eu acompanhava muito aqueles bastidores que ele fazia. É, teve uma série que ele fez, Tentativa e Erro, que ele conversava com os comediantes e tal. Aí aquilo ali eu vi, eu disse, pô, é isso, velho. Dá pra testar, dá pra fazer, dá pra se comunicar com outros e ir aprendendo. Eu vi ali que era aprendível, né? Aí eu disse, pô, eu vou tentar fazer isso daí. Mas ainda assim não tinha contato com nenhum, assim, cara. Aí quando eu fui, conheci o Rafael Tibete, o Flávio Andrade, os caras, aí foi que eu tentei fazer e deu certo, né?
Eles têm um estilo meio publicitário, né? Na forma de
escrita. Sim.
Que eu acho que é que tu meio que se identifica, né? Nando Viana também tem um pouco disso.
Isso. É porque eu tive uma certa facilidade, assim, por organizar as ideias, desenvolver um texto em cima, porque por conta que eu sou publicitário, né? Sou formado em publicidade, então eu usava isso durante o trabalho, né, com os clientes e tudo mais. Eu já tinha esse hábito de ver uma coisa na rua, anotar e dizer, isso aqui vai me servir em algum momento para uma peça, para um cliente, que eu vou fazer um anúncio, assim, assim. Aí, quando eu entrei na comédia, no stand-up, aí eu vi que era parecido, né? Essa coisa de anotar a ideia, desenvolver em cima, e aí juntar uma coisa com a outra, misturar universos, pegar de um canto, misturar com o outro, fazer comparações, aquela coisa toda. Aí eu vi que era bem parecido, né? Mas, basicamente, minhas referências são essas, assim, os caras são mais de texto, né? Danilo, Rafinha, Fábio Rabin.
Maurício Meirelles, acho que também tem uma...
Maurício Meirelles, assistia muito. E Murilo Gang, assim, eu acho que a influência é maior. Agora, hoje em dia, eu tenho diversas, assim. Comédia americana, eu não tinha assistido ainda, na época que eu comecei. Eu vim consumir mesmo, loucamente, foi, tipo, do ano passado pra cá, digamos assim.
Hoje, quem são os top 3 ou top 5 que tu acompanha de estrangeiro, de comediante gringo?
Ah, estrangeiro, velho, tem um monte, tem uma lista, assim, mas digamos que eu vou colocar os 5, assim, que eu mais assisto. Em primeiro lugar, Chappelle, né? Dave Chappelle é a referência master, assim, pra mim. Porque é um muito inteligente, é um cara que tem uma atitude no palco, a presença do palco. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? A presença de palco do cara. O cara subir no palco e encarar a plateia e falar a ideia e todo mundo prestar atenção. É aquela coisa, ser interessante no palco. Então, o Dave Chappelle, assim, em primeiro lugar. Aí, em segundo, velho, tem vale porque é difícil, mas eu colocaria... Tem o Bill Burr, né? Bill Burr eu gosto bastante. Que é um cara também de uma atitude no palco, um texto muito bom. Eu curto também Anthony Jeselnik, né? Referência de um pouco lateral, assim, né? O negro e tal, mas eu gosto da atitude dele no palco também. Os textos são muito inteligentes. E é uma parada que eu gosto muito, que é a online, né? Com as piadas curtas. E é uma referência, assim, que eu tenho, Anthony Jeselnik. Jim Jeffries também, claro. E são 4 mesmo até agora, né? Aí tem mais um. Porra, e tem... Eu tô falando os mais contemporâneos, assim, entendeu? Agora, óbvio que tem o Richard Pryor, tem o Bill Cosby e tal. Mas eu não vou... Esses aí são deuses. Eu vou deixar eles, assim, meio que lateral. Eu só tô pegando a galera mais contemporânea. Jim Gaffigan, eu gosto também do texto dele. Humor limpo, sabe? Aquela coisa mais... Ele fala muito de si mesmo, do fato de ser gordo, e brinca com aquela coisa. Eu gosto da visão dele, que ele sobe no palco, meio que satirizando como a plateia tá imaginando ele ali no palco, sabe? Ele entra no palco brincando com isso. Ah, vocês estão olhando pra mim e estão pensando, ah, esse cara aí tá... Eu gosto dessa jogada que ele faz. Então, digamos, os meus cinco, assim, que eu assisto. Ah, Chris Rock também, ó. Tem vários, velho.
Tem muito. É, eu falei top 3, top 5, mas a gente sempre fica no... É. Normalmente é um top 15, né? Que você... Sempre tem uma galera que acompanha pra servir de referência, assim. Eu gosto muito de ir atrás das referências dos caras que são referências, né? Que é pra ir descobrindo, porque sempre vou esbarrar em um que eu vou dizer, caraca, esse eu preciso... descobrir mais coisa, tá ligado? Foi assim, por exemplo, George Carlin. A gente descobriu George Carlin porque outros comediantes falavam dele. E aí você fica, caramba, quem é que vem também junto ali com o George Carlin ou antes? Aí você vai pulsando.
Bem nessa linha. Eu gosto, velho. Tem diversos, assim. Agora, os que eu mais assisto, lógico, são esses, né, que eu citei, assim. Mas... eu posso listar um monte. Eu coloquei de fora os clássicos, porque esses aí são outros, é outro nível, assim, digamos. Mas os mais contemporâneos foram esses cinco aí, seis que eu falei.
Ok. Quando tu começou, tu viu ali que dá pra fazer, eu quero fazer, tu imaginou que, ou no caso, tu pensou, tu planejou, que seria algo que viraria uma profissão, ou foi tipo hobby que tu tipo, precisou praticar tipo, futebol? Muita gente gosta de futebol, tinha o sonho de ser jogador, não foi, mas aí o cara se satisfaz, tá ligado? Se vê ali fantasiando, satisfeito em jogar uma pelada semanal, juntar a turma e colocar chuteira e jogar. Era tipo hobby que tu tava querendo praticar. Outro já, tipo, pensou, não, isso aqui vai virar uma opção e eu vou correr atrás disso.
No início, não. No início, quando eu comecei, eu fui mais para saber como era, porque eu consumia muito, mas não tinha feito ainda. Então, foi até um aprendizado, assim, para mim, de parar um pouco, de criticar. Que eu criticava muito, sabe? Eu vi um comediante assim, principalmente na TV, que é um cenário horrível assim pro comediante, a maioria dos programas que ele começa a apresentar. Aí eu vi, disse, pô, que cara ruim, velho. Esse texto nada, não tem graça não, esse cara não. Eu ficava criticando muito e tal, assistia vídeos no YouTube, pô, esse cara é muito ruim. Aí quando eu fui fazer, aí eu vi que o negócio é difícil. Aí eu disse, pô, não é assim. Não é fácil, não. Não. Aí eu criei empatia, né? Eu senti na pele o que que ele passa. Pô, o cara tá ali testando o texto. Ah, essa noite aí a plateia tava ruim. Ou o texto dele, a entrega não foi legal. E aí eu entendi mais isso. Mas eu fui pra saber, pra ver como era a coisa, senti na pele. Aí quando eu fiz, vi a plateia sorrindo, algumas, não todas as piadas, mas a maioria funcionou. E um cara que era uma referência assim para mim, o Rodrigo Max, né? Me elogiou no final e me deu uma força e me deu uns toques. Pronto, nesse dia eu cheguei em casa assim, meio que ainda sem saber, pô, o que é que aconteceu, né? Eu fui assim, sem saber, e deu certo, tá ligado? Aí, beleza. Mas eu não pensei, tá, agora é stand-up, agora eu vou largar tudo. E não, eu fiquei fazendo, eu disse, pô, me deram a oportunidade para fazer toda semana, vem aí fazendo e tudo mais. E eu comecei a fazer toda semana, não faltava um dia. Aí, no meio disso, aí foi quando eu comecei a fazer show em bares. Aí tive a oportunidade de fazer no teatro a primeira vez, foi no Teatro Boa Vista, em Recife. Aí depois fiz com o Flávio Andrade, no Barreto Júnior. Aí foi quando eu comecei a visualizar a coisa de forma mais ampla, assim. De, pô, dá pra construir algo aí, entendeu? Eu tenho que... Se estão me dando essa oportunidade... Se eu pedir, eu nunca pedia para fazer a ninguém, sempre me chamava. Eu disse, pô, se estão me dando essa oportunidade é porque eu estou conseguindo fazer ali uma média, né? Eu estou sendo notado. Então eu preciso dar uma ênfase maior nisso e estudar mais isso, trabalhar mais isso, dar mais uma atenção, digamos. Aí, do ano passado para cá, foi quando eu meio que deixei um pouco de lado a publicidade, assim, até porque tinha alguns clientes já que estavam com muitos problemas e a gente acabou encerrando o contrato, essas coisas. Um amigo meu que trabalhava comigo tinha uns projetos paralelos e aí ele deu atenção também e eu foquei no stand-up e fiquei fazendo freelancer por fora, assim, mas foquei mais no stand-up. Então, atualmente, eu estou estudando, estou consumindo o máximo e tentando escrever e indo mais agora para outras referências também, tentando fazer roteiro também, uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu estou visualizando isso como uma carreira, assim. Aí veio o coronavírus e destruiu tudo isso, né? Mas estamos aí, esperando.
Veio o coronavírus e te deu a oportunidade de tu planejar melhor, né?
É, ele disse, não, calma aí, pô, calma aí, devagar. Aí eu tô aproveitando esse momento para estudar mais e colocar uns projetos engavetados em prática. Aí, mas basicamente é isso. Foi do ano passado para cá, assim, que eu resolvi focar mais.
Em relação a essa pegada de comédia profissionalizada, de maneira a divulgar mais o teu trabalho, ou de, sei lá, ganhar uma visibilidade. Além do roteiro que tu comentou aí, tu pensa em outros projetos ligados a isso, tipo livro, um podcast, um canal, ou alguma coisa que te faça dar mais atenção ainda, ou gastar mais tempo com isso? Tu tem pensado em algo ou tu tá deixando rolar?
Então, eu coloquei em prática esse período de quarentena, né? Eu coloquei em prática um projeto que eu estava pensando em fazer já há um bom tempo, mas eu estava fazendo shows e me atentando a outras coisas e acabei deixando de lado. Aí a quarentena me deu essa oportunidade de colocar em prática, que era meio que um vlog, uma estrutura de vlog que eu queria criar, respondendo perguntas, como é uma coisa que eu gosto de... uma pessoa me dá uma ideia, uma pergunta, um problema, e aí eu crio uma solução para aquilo de uma forma engraçada. Aí eu criei o Se Conselho Fosse Bom, Não Se Dava, Se Vendia, que é um vlog que eu tenho no YouTube.
É uma frase muito famosa aqui, né? Não sei se em outros estados, mas aqui é muito famosa, que tu aproveitou aí.
Foi. A ideia era essa. Aí, basicamente, a galera me manda no direct do Instagram, um áudio, uma mensagem de áudio até 30 segundos, com um problema de qualquer área, assim, qualquer coisa, sexual, profissional, familiar, o que for, e aí eu crio uma resposta com uma visão técnica, como se fosse um psicólogo falando, porém, um absurdo no final, assim.
Coach de qualquer coisa, né?
Isso, justamente. Eu falo uma linguagem técnica que a pessoa diz, pô, vem algo bom aí, e no final eu falo uma merda, uma coisa bem absurda. Aí quem quiser conferir, tá no YouTube lá. Alex Alves bota, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Um vlog.
Eu vou colocar aí na descrição do episódio também pra galera poder clicar já e seguir, fica mais fácil de achar.
Sim. Aí eu tô fazendo semanal, inclusive vou gravar hoje mais um episódio. Eu tô gravando aí, tô postando toda semana, assim. Aí não tem um dia certo ainda, eu tava postando toda sexta, depois sábado, aí passei pra segunda, aí não tem um dia certo, mas toda semana tá no canal. E fora isso, eu tô escrevendo, tô tentando escrever uns roteiros de sketches, estilo Porta dos Fundos, assim, sketches curtas de humor. Eu tô escrevendo algumas só pra praticar mesmo. E tem outras coisas também. Montei agora, recentemente, semana passada para cá, juntamente com Flávio Andrade e Luciano Guima, que é de Uberaba. A gente montou um projeto, como se fosse um programa de TV, só que via live, né, no YouTube. No YouTube de Flávio Andrade a gente faz, que é o Comédia em Caos.
Em caos. Ah, em caos. Massa.
Comédia em Caos. É um programa que a gente interage com a galera. A gente tem um roteiro, lógico, tem uns quadros. A gente colocou uns quadros. E aí interage. E toda semana a gente coloca um quadro novo, mas tem os fixos e tem um que sempre a gente semanalmente reveza. É, aí vai ser todas segundas, inclusive segunda-feira, agora, 21h, tem lá no canal do Flávio Andrade. A gente...
Mas se você está ouvindo esse episódio em 2021, por exemplo, e aí você pode voltar e acompanhar todas as gravações, porque já vai ficar lá no canal, né?
É, nesse caso, a gente vai acertar ainda se vai ser disponibilizado ou não. Teve um até agora, né?
Por enquanto, então é ao vivo. Pode ser que vocês mantenham os episódios online.
A gente tá acertando ainda para ver se disponibiliza no canal lá para ver qualquer hora ou se é só ao vivo mesmo. Perdeu, perdeu. A gente tá vendo isso ainda. Mas é toda segunda às 9, né?
É só uma sugestão, assim. O bom de você manter pelo menos algum episódio lá no canal é que quem nunca viu ao vivo vai poder ver e aí gerar um interesse para ver ao vivo, né? Se você nunca viu ao vivo, você, tipo, não vai conseguir separar nem sempre um tempo para poder assistir. Então, quem não consegue ver ao vivo, tem lá uma opção de poder, já que eles mantêm lá gravar a gravação, eu vou, no meu horário, conseguir assistir alguma coisa.
Sim. Estamos combinando ainda, mas tá fazendo aos poucos, né? É o primeiro episódio, vai ter segunda-feira agora o segundo, mas provavelmente a gente vai criar também uma página no Instagram, vai postar trechos lá também pra galera.
Aí ajuda bastante. A divulgação faz parte de gerar um interesse, né? Se a galera não tem uma referência pra poder assistir os próximos, fica mais difícil de ter a curiosidade, vamos dizer assim.
Sim, a gente tem esse planejamento. Aí, por enquanto, é nesse horário, né? Quer dizer, vai ser sempre nesse horário, toda segunda às 9. O programa depende muito do público, assim, do início ao fim, sabe? Porque não é só a gente falando, a gente interage. Segunda-feira, agora, a gente vai começar com um sistema de WhatsApp, que a galera vai mandar um áudio e a gente vai... Tipo programa de rádio, né?
Sim.
A pessoa manda um áudio e a gente pega e dá a resposta ali na hora. E tem um quadro de horóscopos também, que a gente cria, a gente escreve o horóscopo para cada signo, né? De uma forma engraçada e tudo mais, zoando essa onda da quarentena. E é isso.
Tu tem algum tipo de dificuldade assim, em relação ao stand-up, em relação à comédia que tu escreve, que tu pratica? Tu tem alguma dificuldade, alguma facilidade maior que tu consegue enxergar?
No stand-up, eu acho que a dificuldade para mim é corporal, né? É o acting. Eu sou bom de gesto. O gesto eu gosto de fazer, assim, apontar, mexer a mão. Eu sou muito
certeiro.
Eu gosto de apontar, fazer. Quando eu vou enfatizar alguma palavra, eu faço. A minha mão fala muito, assim, mais tipo corpo para fazer. Tava numa festa aí, a menina chegou, não sei o que e tal. Aí tem que fazer a pessoa dançando. Eu não sou muito bom disso, eu evito um pouco textos muito descritivos, assim, em questão de visual, de corpo. Mas é uma coisa que eu pretendo melhorar, né, aos poucos. Mas não é minha finalidade, assim, meu foco, fazer muito comédia corporal. Mas melhorar um pouco mais a expressão corporal, acho que é uma falha, assim, que eu ainda tenho. Agora facilidade eu acho que para texto, sabe? Eu consigo criar, se a pessoa me der uma ideia, eu consigo analisar o estilo da pessoa. Inclusive eu estou escrevendo agora com o Flávio Andrade, então eu entendo basicamente como é o estilo dele, a persona dele, e aí eu escrevo em cima disso, né? Como se fosse ele mesmo fazendo. Porque quando você passa a escrever para os outros, aí que você aprende, né? Você meio que...
Exige mais, né?
Maior. Isso, exige mais, porque você, uma coisa é escrever para si próprio, né? Que você sabe as limitações, sabe para onde vai e tudo mais.
E você escreve o que quiser, né? Para o outro você precisa, você falou mesmo aí, adequar.
Sim, é adaptado. Aí é uma facilidade que eu tenho por conta, novamente, voltando lá, a questão da publicidade. E a publicidade é isso, é você escrever na linguagem do cliente, né? No público-alvo. E aí é uma facilidade que eu tenho, assim, se me der... Ah, eu preciso de um texto como se fosse um, ou sei lá, um advogado falando. Eu preciso de algo que tenha termos técnicos de médico. E aí eu vou pesquisar, eu adoro isso. Pesquisar termos técnicos de médicos e aí botar os trocadilhos, fazer a armação, fazer a piada. Eu acho massa isso. Aí é uma coisa que eu tenho facilidade, assim. Mas tem vários outros, assim. Tem um monte de coisa que eu preciso melhorar ainda. É, com o tempo a gente vai ajustando. Eu estou identificando ainda, assim, algumas coisas que eu posso melhorar. Piadas que eu tenho curtas, assim. Eu era muito de escrever piada curta. Agora eu estou melhorando mais o storytelling, que é uma coisa que eu gosto bastante. Contar uma história do início ao fim. Antes eu fazia 5 minutos, 7 minutos. Eram temas diversos, assim. A piada, troca de tema. E agora eu estou me forçando a sentar e criar 5 minutos sobre um tema só. E aí eu crio uma história, crio um link para prender a atenção. E é muito difícil, assim, para mim. Ainda eu estou desenvolvendo essa expertise, assim, digamos.
Massa. Tu falou da questão do acting, né? Da comédia corporal, dos gestos e tal. Tu já chegou a fazer algum curso de expressão corporal, de teatro? Tu já pensou nisso? Ou já fez algum workshop, alguma coisa? Ou tu, tipo, nunca teve muito interesse?
Não. Eu nunca fiz. Até já tive oportunidade, né, de fazer curso de expressão corporal, mas aí estava fazendo outras coisas e deixei passar. Mas eu pretendo fazer. É uma coisa que eu gosto. Não só expressão corporal, mas de improviso também. Eu gosto muito. Eu consumo muito os Barbixas, Improvável, né, na internet. Márcio Balas, eu conheço os caras de muito tempo. Consumia bastante. E é uma coisa que eu acho massa. Não é o meu foco, novamente falando, mas é uma coisa que eu quero me desafiar ainda a fazer para trazer um pouco disso, a essência disso, para o stand-up. E ajuda bastante. Mas eu ainda não fiz nada parecido. Mas eu pretendo fazer, sim.
Tu chegou a estudar para stand-up no meio de algum livro ou algum material de alguém específico para te ajudar? Ou sempre foi tudo muito intuitivo?
Eu, antes de fazer, acho que pouquíssimo tempo antes de conhecer Rafael Tibério para fazer o Fábrica de Piadas pela primeira vez, eu acho que uns meses antes eu tinha feito um curso, acho que foi o primeiro curso, assim, que eu fiz de comédia, que era um curso bem, bem básico, assim, teórico, foi da Perestroika, uma escola de criatividade e tudo mais, a Perestroika, e eu fiz um curso online, um curso de comédia, era Onde Está a Graça, o nome do curso. Aí eu fiz esse curso, peguei, eles deram um PDF com a estrutura, só que não era stand-up, era comédia mesmo de forma geral, assim, ele mostrava o porquê que as pessoas riem, qual a estrutura, o stand-up é assim, no teatro é dessa forma, e aí eu comecei a entender de forma geral. Aí, nesse curso, eu conheci uma galera, assim, naqueles bate-papos, naqueles grupos, né, do Facebook, conheci uma galera que começou a sugerir livros, né? E eu comecei a ler. Aí foi quando eu li a primeira vez o de Judy Carter, aí a Bíblia lá do stand-up. Não li todo até o final, li até uma certa parte, que eu comecei a entender mesmo a coisa, que é muito teórico, né? Um livro muito, muito básico, assim, aquela coisa que não tem prática muito. Aí eu fui para o de Léo Lins, aí li o de Léo Lins, já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha lido. Aí li o de Léo Lins, O Segredo da Comédia Stand-Up, O outro, Notas do Comediante, eu não li. A galera fala muito, mas eu não cheguei a ler ele. Aí li somente o Segredo da Comédia de Stand-Up e a Bíblia do Stand-Up, que é o Judy Carr. Aí foi quando eu conheci os caras e comecei a fazer. Aí peguei os ensinamentos e aí consegui fazer, né? Mas foi meio que inconsciente, assim. Eu comecei a ler uma coisa, comecei a estudar uma coisa, e aí dois meses depois eu conheci os caras, me colocaram pra fazer, eu digo, porra, é agora, tô dentro. E aí preparei o texto e fui. Então nada foi planejado, assim. Eu fui fazendo e aí foi... surgiu a oportunidade e eu entrei e de repente eu tava em cima do palco fazendo. Aí foi muito foda.
Você vê atuando só em Recife ou tu já pensou na possibilidade de ir para outros mercados? O mais normal, o comum, é a galera que vai para São Paulo, né? Trampar em São Paulo com comédia, com roteiro e tal. Tu tem algum planejamento em relação a isso ou tu já bateu o pé? Assim como a gente conhece, né? A gente tipo, já bateu o pé e disse, não, vou ficar em Recife, não quero ir trabalhar em outro lugar.
Eu pretendo sim fazer em vários lugares, né, do Brasil inteiro, mas essa coisa de morar em São Paulo ainda é muito cedo, sabe, para mim, eu pensar nisso. Eu nem tenho pensamento formado, opinião formada sobre isso, porque comecei há pouco tempo, então eu tô ainda construindo aqui em Recife. Eu quero construir aqui em Recife uma imagem que o público me acompanhe, me reconheça. Eu tenho um canal lá no YouTube com um público de Recife legal. Eu possa fazer um show no teatro e a galera vai me ver, vão me ver. Então, eu pretendo isso primeiro, construir o cenário aqui. Aí, ao longo da coisa, se aparecer uma oportunidade imperdível, que disser, ó, bicho, se tu não for morar em São Paulo, tu vai perder a oportunidade agora. Aí é o caso de eu pensar. Eu não posso dizer, ah, não, eu quero ficar em Recife para sempre. Não, eu quero construir algo aqui, lógico. Se for para eu ficar aqui até, sei lá, não sei quantos anos, eu vou ficar aqui fazendo. Se eu tiver fazendo show em teatro legal, sendo convidado, ou fazendo futuramente, sei lá, um show solo num teatro, no Barreto Júnior, Boa Vista, e a galera indo me ver e consumindo meu trampo e, enfim, um canal no YouTube legal, eu fico tranquilo aqui. Agora, se caso surgir uma oportunidade de fora, algo grandioso assim, aí eu vou tranquilamente.
Peraí, claro que tipo, isso é uma questão de oportunidade, mas se você pudesse escolher ou tivesse que ser obrigado a escolher, tipo, só fazer show em um ambiente, tu prefere teatro, restaurante, bar ou corporativo?
Não, corporativo ninguém quer, né, basicamente, a turma vai porque precisa. É muito difícil, assim, de responder o que é melhor, o bar ou o teatro.
Porque você tem... pode mudar, mas hoje, se você tivesse que escolher hoje...
Hoje, é lógico que o teatro, a vibe é outra, sabe? O teatro, todo mundo tá ali sem beber, sentadinho, olhando pro palco. É o cenário perfeito, assim, você tá no palco... Todo mundo olhando para você, a luz é legal, o microfone é bom, o sistema de som, todo mundo está te ouvindo, todo mundo está olhando para o palco, não tem ninguém distraído, né? Teoricamente, pode ter alguém mexendo no celular, mas aí é muito raro. Mas o bar tem a coisa da raiz, né? Aquela coisa da resistência. Você está ali, é o cara, você tem que ser interessante no bar.
Perceba que eu tirei o Comedy Club. Eu não vou ter Comedy Club, porque aí...
O Comedy Club é praticamente...
Tem uma mistura, né? A galera que tá aqui realmente que já vai pra ver aquilo. Que normalmente é a galera do teatro. Normalmente. Né? Mas não é regra. E no bar também. Tem gente que tá afim de ver, mas tem gente que não sabia que ia ter. Tá meio que uma mistura, né? O Comedy Club. Mas aí já é sacanagem. Eu tirei ele porque é sacanagem.
Sim, sim. É, o bar eu gosto muito da coisa do bar, porque o bar é onde, é, digamos, o cara quando, sei lá, vai treinar algum esporte, ele treina com pesos nas pernas, nos braços, ele treina com roupão super quente para lutar naquela coisa quente e na hora da luta fica fácil. É basicamente isso, o stand-up, o bar é o cenário que você precisa de resistência, você precisa de força, de ser interessante o tempo inteiro, do início ao fim da apresentação, porque aí senão você se perde e acaba com tudo. Porque aí, velho, quando você vence isso, você consegue fazer um bom show e vai pro teatro, o teatro é uma mãe, assim. Você sobe no palco, você diz, que coisa maravilhosa. Aí você olha pro público, tá todo mundo lá sentadinho olhando para você, e você é o centro das atenções, assim. Agora, o bar, eu gosto por conta disso. Mas, lógico, voltando. O melhor, assim, é o teatro, lógico.
Sim. Tu já fez algum show que a galera, tipo, ninguém prestou atenção, tipo, o público tava cagando, não tava nem aí. Que é o normal, né, de bar, já que a gente tá falando de bar. É, sim, não, sim. É normal isso acontecer, mas é normal a possibilidade disso acontecer. Já aconteceu contigo alguma vez?
Já, alguma vez? Já, várias vezes, já. Teve diversas, assim, eu acho que dois que marcaram, assim, pra mim, foi um que eu fiz num restaurante lotado, assim, de gente, em Candeias. Eu fui fazer um show em Candeias, e a gente foi fazer um restaurante, assim, lotadão de gente. Aí chegou e disse, pô, vai ser massa, lotado, mesa, família, sabe? Agora o público era diverso, assim, tinha senhor de idade, pai de família, um menino correndo, atrás do palco tinha um playground, tá ligado? Já começou daí, só que o playground era um pouco mais afastado e não tinha, não era, o som não chegava tão forte, mas ainda dava pra ouvir.
Não atrapalhava tanto, né?
É, mas eu cheguei pra fazer e tava lotadão, aí a gente se reuniu lá e tudo mais. Só que eu comecei a notar que tinha uma mesa de aniversário no meio, sabe? Eita. Tinha uns casais, tinha um pessoal. E tinha umas meninas assim na frente, uns caras mais, um casal mais separado e tudo mais, que tava mais próximo do palco, meio que interessado. Mas o resto tava meio que cagando, assim, pro show. Aí eu comecei a ficar nervoso. Pô, será que essa galera toda aí tá realmente pro show? Ou tá porque sempre vai pro sei lá, jantar, que tá ali no meio, só o volume mesmo. Aí foi dito e feito, assim, o MC subiu e, galera, vai começar agora o show de humor. Ele nem falou show de stand-up. Show de humor. E vamos agora... Quem aqui sabia que ia ter show de humor? Aí ninguém levantou a mão, sabe? Aí foi quando eu fiquei bem, bem depressivo, assim, nesse momento. Aí vamos lá receber aqui agora, tal. Aí fez aquela brincadeira toda, aí fez aquela interação inicial e difícil, a plateia difícil, assim, o pessoal cagando pro show. E eu era o primeiro da noite, sabe? Cara. Aí ele foi e me anunciou, recebam agora Alex Alves. Aí eu subi no palco, assim, solenemente ignorado, sabe? Aí, subi, peguei o microfone, comecei a fazer... O um minuto inicial, todo mundo ficou olhando pra mim. Pra ver, pô, esse cara tá aí, vamos ver o que, é que ele tem pra mostrar. Comecei a fazer o texto, na metade, assim, já voltaram a comer, conversar, chegando pizza e comendo, e criança correndo. E tinha só uns casais, assim, na frente, que ainda ficou olhando pra mim, assim, mas ria com a mão na boca, assim, sabe? Aquela risada bem baixinha, e ninguém... E eu fui fazendo, era pra eu fazer 12 minutos, nem lembro. Eu fiz só 7. Fiz 7 minutos aí. Obrigado, gente, até a próxima. E desci, branco, o lábio seco, a boca seca, sem saliva nenhuma. Aí foi um terror, assim, pra mim. Ninguém prestou atenção, sabe? Foi palestra motivacional.
Nem tanto motivacional assim, né?
Desmotivacional, é.
Aí outra vez... a galera a comer mais, só isso.
Sim. Aí os garçons ficaram assim, eu lembro assim, que eu olhava os garçons escorados assim, olhando pra mim, eu lá suando, velho. Que você fica suando, o lábio seco. É horrível a sensação. E eu fui fazendo, tranquilo, assim. Eu não gaguejo, não fico passando mal, não. Mas eu consigo controlar, consigo falar, mas por dentro eu tô morrendo, assim, sabe?
Tu já tem esse domínio, assim, de palco, de concentração, de falar em público. Eu já percebi que tu tem uma facilidade, tipo, suave com isso. Sim. Isso é porque, tipo, tu já tem alguma experiência anterior com palestra, com curso, alguma coisa assim, ou realmente, tipo, foi a primeira de cara tu já se deu bem?
Então, essa facilidade, assim, um pouco que eu tenho, é porque eu dei aula, pô, eu dei aula de informática. Eu já fui instrutor de informática, num curso profissionalizando, aqueles cursos, né? Pacote Office, uhum. Design gráfico, não sei o quê. Tipo o Mauro Lucena, mas era outra empresa. E aí eu dei aula durante 3 anos nessa escola. E aí eu peguei essa prática. Eu era muito tímido, assim. Eu entrei nessa escola auxiliando o professor e depois ganhei o cargo e fui contratado e comecei a dar aula. Então eu comecei a enfrentar as turmas pequenininhas, assim, 20 pessoas, depois 40, teve escola de pegar 50 pessoas, e aí eu já tinha essa prática. Aí comecei faculdade, aí a faculdade, seminário, apresentação, e eu sempre gostava de fazer, e no final da faculdade eu fui eleito para ser o orador da turma. Aí foi o momento que eu criei um texto, até coloquei umas paradas engraçadas no meio do texto, fui fazer, e aí gostei, né? Já tinha essa facilidade. Aí, quando eu cheguei no stand-up, meio que já foi meio caminho andado, assim. Mas aí eu notei que o outro lado também era difícil, porque até então eu tinha enfrentado plateias para mostrar um conteúdo, para falar alguma coisa. Não para ter o objetivo de fazer as pessoas rirem. Isso aí é o terror, assim. Muita gente se confunde. Ah, não, eu sou muito bom de falar em público. Sim, mas uma coisa é você falar um conteúdo e a plateia tá ali vendo você. E outra é você falar uma coisa e tem que fazer o público rir. Se não fizer, fica muito desconfortável, sabe? No palco, fica um climão, assim. É. Todo mundo fica, nossa, o que é que esse cara tá fazendo aí? Você vai se corroendo, assim, por dentro. Aí esse lado é bem difícil, mas eu tenho essa facilidade, assim, pra falando
em público. É bom, porque é até bom tu comentar muito, falar bem sobre isso, porque realmente muita gente é um dos grandes, vamos dizer assim, fatores que atrapalha muita gente que quer começar, né?
Sim.
Conseguir falar em público, já vi gente tremendo, já vi gente suando, olhando pro chão, olhando pro teto, olho fechado, já vi gente fazendo de tudo que é jeito, porque não consegue, entre aspas, né, enfrentar o público. Né? E é uma massa que falar dessa experiência, porque às vezes é uma coisa que a pessoa tem ou teve a oportunidade, ou pode criar, né, a oportunidade. Dar uma aula, fazer uma palestra, né, fazer um grupo de estudos, né, um grupo de debate, de leitura de um livro. Qualquer coisa que envolva falar na frente de outras pessoas, mesmo em círculo, já destrava a pessoa. E às vezes a pessoa está protelando fazer uma apresentação de stand-up, tentar, porque fica com essa trava. Eu não consigo falar em público. Cara, se solta, seja homem ou mulher, né? Se solta, tenta alguma coisa, porque às vezes é de maneira simples. É, você pode ser tímido, eu tenho certeza que tu ainda é tímido para algumas situações.
Sim, muito.
E, assim como eu também sou tímido para algumas situações. Hoje a gente já não é tanto, porque a gente tentou, né, ousou, se arriscou, mas ninguém deixa de ficar nervoso para sempre, ninguém deixa de sentir um friozinho na barriga para sempre, ninguém deixa de ter que ter a necessidade de se preparar melhor para sempre, tá ligado? Vai ser sempre assim, então tem que realmente fazer alguma coisa para destravar isso.
Eu acho que o que difere é o controle, é você saber controlar o nervosismo de enfrentar uma audiência. Porque
e aí, onde entra a concentração, né?
Isso, a concentração. É o autocontrole e tudo mais. Então, é uma coisa psicológica. Não, tem a prática também, lógico. Quanto mais você faz, mais você fica tranquilo no palco, mais o nervosismo, a coisa de a ânsia, o frio na barriga, sempre vai ter, assim, sempre. Agora, o que difere é a atitude do cara. O cara tá com muito medo. Eu já vi comediante já morrendo, assim, atrás da cortina do teatro. E aí, quando abre a cortina, o cara começa a falar, você diz, esse cara tava nervoso? Não tô vendo. Por quê? Porque ele tem controle. Ele diz, pô, agora eu tô trabalhando. Então, pô, fechou ali e ninguém percebe mais. É. Então, eu sempre notava isso. Eu gostava de ver. Pô, esse cara tava nervoso. Como é que ele conseguiu controlar? E aí eu vi, ah, ele tá falando mais confiante, ele tá concentrado, ele tá... Aí eu gostei muito disso, né? Assim, foi uma coisa que eu aprendi a fazer. Então, todo show eu sempre quase morro antes, mas no palco eu consigo desenrolar, assim.
A galera não sabe quantos quase infartos já rolaram por trás, né, antes da apresentação. Uma coisa que eu acho muito bacana é que, por exemplo, nos festivais de Open é sorteio, né? Até no Fábrica também. E tipo, os profissionais estão fazendo e alguns Opens também podem fazer, mas tipo, é sorteio. Então, você fazendo várias vezes, você vai ter a situação de ser o primeiro, de ser o do meio, de ser o último, tá ligado? Eu prefiro, normalmente, não ser o último. Eu não quero em nenhuma hipótese ser o último, mas se eu tiver que ser, eu vou ter que ser. Eu ainda não fui. Mas eu prefiro ser entre o primeiro e o do meio, tá ligado? Eu pelo menos fico mais tranquilo quando isso acontece. Eu acho que também é uma questão de tempo. Com o tempo, eu vou ficar mais à vontade. Com mais experiência, com mais controle, com mais domínio e tal. Mas isso ajuda muito a equilibrar. Tá todo mundo com a mesma possibilidade de sentir o nervosismo, de sentir a ansiedade de ser o primeiro, o do meio ou o último, tá ligado? Equilíbrio, isso é como se fosse uma espécie de justiça. Sim, fazendo aqui de maneira que vai ser justo para todo mundo, sorteio.
É muito democrático, né? O stand-up é muito foda. Eu sempre fico preocupado também nessa questão da ordem, assim, mas é uma coisa que tem que pirar da mente, assim, e abraçar, porque uma hora ou outra você vai ser o primeiro, você vai ser o último, vai ser no meio, então você tem que mandar bem em qualquer uma posição ali. Não é um jogo de Ferrari ali, quem sai na frente, não.
Exato. Você se preparando bem, você querendo ou não, você se sente um pouco mais confiante cada vez que você se prepara melhor, né?
Sim.
E aí você consegue enfrentar essas situações cada vez melhor também.
E até legal a pessoa, quando for fazendo essas situações assim desconfortáveis, a pessoa tirar o aprendizado daquilo ali, tipo, se sair bem, você diz, por que eu me saí bem? Ah, porque eu usei tal coisa, e anotar isso, eu acho interessante.
Sim.
Então, em certa situação, eu não gosto de fazer quando a plateia tá muito longe, né, tem muito isso. Aí, mas tem uma hora ou outra, você vai pegar uma plateia que tá distante do palco, e aí, como é que você faz para manter a atenção? Aí, se você for ruim na noite, você tem que saber o porquê que foi ruim. Se foi bom, se foi legal, a galera prestou atenção e, pô, eu consegui mandar bem, ó, sabe? Eu pensava que ia ser uma merda e foi bom. E anotar essa coisa, então eu analiso muito isso, assim, além do texto, é o cenário, as adversidades que podem surgir, anotar isso também, é um aprendizado legal.
Tu presta atenção também nos pensamentos que rolam antes, às vezes também depois, né? Pode falar, o cara prestar atenção também. Mas os tipos de pensamento, o padrão de pensamento antes do show, ou isso nunca passou pela tua cabeça? Eu faço isso, pelo menos.
O pensamento como? No meu caso ou da plateia? Assim?
Do teu caso, por exemplo, tu falou um pouco antes aí de expectativa. A expectativa está relacionada ao que o cara está pensando, né? Projetando, imaginando que vai acontecer. Então, isso tem a ver com o tipo de pensamento. Qual é o padrão? O teu padrão, acredito, não sei se você já prestou atenção, mas acredito que seja o do não vou fantasiar, não vou criar cenários extremamente positivos e fascinantes, que é para não mexer na minha confiança. Mas esse padrão de pensamento, tu consegue perceber ele ou nunca pensasse nisso?
Não, ele varia, ele varia um pouco. É, eu gosto muito, quando eu chego no show, assim, eu gosto de ver a plateia, sabe? De meio que dar uma espiada, assim, de leve, de analisar. Eu gosto de ver o público entrando, sabe? É, analisar, se possível. Como a gente não é famoso, a gente pode passear no meio do público e ninguém vai saber quem é a gente. Mas é interessante isso, porque você vê a faixa etária, você vê o... Ah, tá o público, ó, tem um casal ali, ó, tem esse cara aqui que tá com a cara fechada, ó, tem aquela menina ali, tem e tal. E aí eu analiso, ó, tem criança, não tem, que é o terror, né? E aí eu consigo analisar isso e aí eu volto mais focado e vejo o texto que eu preparei para hoje. Aí, às vezes, eu posso tirar uma linha de uma piada, alguma coisa, ah, isso aqui eu não vou falar. É o bom senso, né? Tipo, ah, tem criança na plateia. É, lógico, no meu texto, eu não tenho muito problema com isso, porque meu texto não tem palavrão, não tem, é mais limpo, sabe? Mas aí eu posso mencionar alguma coisa sobre sexo, alguma coisa assim, no meio do texto, e aí eu posso ou tirar aquilo, ou substituir por outra piada melhor, e aí eu consigo moldar, e eu subo mais confiante. Agora, se eu não ver a plateia e não souber, aí eu fico nervoso, porque eu penso, pô, como é essa plateia? Eu tô preparando uma coisa, eu subo, chego lá, dou de cara com... Aí, pra fazer isso no palco, tirar uma piada e botar outra, eu não tenho ainda essa maturidade, sabe? Okay. Mais antigo, ele consegue subir, analisar na hora ali e muda o texto. Sim. Mas eu preciso ver antes, eu preciso preparar a apresentação antes para subir mais confiante.
Massa, saquei. Okay. Então, no caso, teu padrão de pensamento é muito mais, tá muito mais relacionado a conhecer o ambiente, né? E não a ficar se julgando ou ficar se cobrando. Mas não, conhecer não. O ambiente, conhecer o máximo possível daquela noite para poder fazer uma apresentação melhor.
Isso. É, eu gosto de analisar, porque aí é a minha audiência, né? São pessoas que vão me ver, então eu preciso entregar aquilo que faça sentido para elas e para mim também, lógico. Não posso perder minha essência. Claro. Eu subo, mas aí eu tenho piadas mais adequadas, assim, para certas ocasiões. Se tiver um público mais velho, aí eu posso trocar algumas linhas. Se tiver uma linguagem muito jovial, eu posso substituir, fazer uma coisa mais formal, e aí eu gosto de adaptar, né, isso.
Massa, tudo de bola, velho. Bom, é isso. A gente já vai aí...
Já acabou, Fê?
Não acabou, mas a gente já tá em uma hora e dez, eu acho, quase uma hora e dez. É um tempo legal. Claro que, tipo, a gente... pode trocar uma ideia com mais coisas aí, se você tiver alguma coisa a acrescentar. Eu sigo normalmente o roteiro, e aí, tipo, quando chega ali uma hora, eu deixo a vontade do cara falar, ou divulgar, ou, enfim, né, palestrar, qualquer coisa aí que o cara queira inventar, tá? Esse é o teu espaço agora, sem perguntas, vamos dizer assim.
Sim. Então, eu tava vindo pra cá, e o cara começou a fazer um texto de stand-up. Voltando àquela coisa lá, só para concluir, né? Se quiser ficar trocando ideia, fazendo outras perguntas aí, eu tô de boa. Mas em relação à coisa de nervosismo, de falar em público e tudo mais, é uma coisa que eu hoje eu me vejo assim, eu digo, pô, quem eu era e quem eu sou hoje? Porque eu sempre fui extremamente tímido, assim, na época da escola, é horrível para fazer trabalho, apresentar seminário. Eu gostava muito de fazer o trabalho, assim, de pesquisar, desenhar. Eu sempre fui de desenhar. Atualmente não, mas na época da escola eu desenhava muito, ilustrava. E aí eu gostava de fazer o trabalho, preparar tudo. E deixava meio que para... Eu fiz minha parte, agora apresentem. Aí depois, com o tempo, eu fui identificando que isso só fazia mal para mim. Porque no futuro eu ia ter que fazer isso de qualquer forma. E ia ser horrível, assim, pra mim. Aí eu tenho uma história bem rápida, assim, na época, acho que quarta série, eu acho. Quarta série. Eu era bem pequeno, assim. E eu, como eu desenhava, eu fiz, não, era um evento na escola, um monte de cadeiras, uma plateia, assim, e um pais de alunos, e até a prefeita da cidade, aqui em Olinda, ia comparecer, vice, secretário, um monte de coisa. Era uma festa lá da escola, quando tem a escola da prefeitura, né? Aí era sobre meio ambiente, não sei o que. Aí pediram para eu fazer um desenho. Aí eu fiz um desenho, uma cartolina gigante, assim. Passei 2 dias, 3 dias pintando. Fiz um desenho da coisa gigante, assim. A galera me ajudou também. E aí, no dia, eu levei lá, a gente colou lá no pátio. E a professora falou, então, Alex, você topa falar ali na frente qual foi o significado desse desenho, o que é que você imagina. Então, aí isso no dia, assim, digamos. Aí eu disse, como assim? Ela, não, você vai estar os pais aqui, vai estar todo mundo, você vai ali na frente e fala o que representa esse desenho para você, o que é que você entende sobre o meio ambiente, um negócio assim. Aí eu, beleza, aí eu fiquei travado. Aí um amigo meu fez, eu vou contigo. Aí eu fiquei mais tranquilo. E, porra, eu vou com outro cara, com outro menino, com um colega meu, então eu vou subir e faço tranquilo, né? E o amigo meu vai contribuindo com a coisa. Aí, meu velho, chegou na hora da apresentação, começou a chegar gente, e eu nervoso, começou gente, lotou, assim, ficou umas 300 pessoas, assim, no pátio gigante. Aí a professora, microfone, tudo mais, um palquinho, assim, subiu. Aí, né, falou, e eu sentado aqui, de repente, olha, pessoal, esse desenho aqui atrás, vocês estão vendo, muito bonito, né? Vamos receber aqui o aluno que fez, ele é o artista da escola, não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu, aí, quando eu olhei de lado, cadê o meu amigo? Cadê ele? Tinha sumido. Aí, pronto. Alex, aí eu subi no palco, meu Deus do céu, aí peguei o microfone, foi uma das cenas, eu até hoje eu lembro disso, sabe, assim, nitidamente.
Marcou total, né?
Quarta série, pô. Aí eu subi, assim, peguei o microfone na mão, o microfone maior que eu, assim, eu peguei, aí fiquei tremendo, eu lembro que eu disse meu nome e fiquei tremendo. Aí a professora, vá, Alex, fale. Aí eu fiquei, e travei, assim. E travou, assim, deu uma tela azul, assim, pum, travou o sistema. Aí eu digo, porra. Aí a professora, ele tá nervoso, vá pra lá, sente ali. Aí tirou o microfone da minha mão e mandou eu sentar no canto. Então, esse momento, assim, eu levo até hoje, assim, quando eu vou subir no palco até hoje, eu lembro desse momento, de cacete. Aí quando eu vejo esse cenário, e vejo hoje em dia, me apresentando tudo mais, eu digo, pô, velho, tudo é prática, tudo é você vencer o medo. Eu tinha tudo pra desistir, velho, pra dizer,
provavelmente foi uma experiência que criou um bloqueio, né, porque você não esperava que era uma responsabilidade tão grande, né, pra, uma pessoa que tava na quarta série, e aí, tipo, gerou esse bloqueio, mas ao mesmo tempo gerou uma vontade de superação, né?
Sim, sim.
Eu preciso, eu quero, eu gosto da ideia de fazer algo dentro do público, então eu preciso, eu quero, eu vou encontrar algo para poder superar. Isso é muito comum, acredito que seja muito comum, né? Não só no stand-up, mas no meio artístico, porque pessoas que já nascem com essa predisposição, quando sofrem um bloqueio, um trauma, qualquer coisa assim do tipo, se vê numa berlinda, né? Tipo, eu quero, eu não posso desistir disso, mas eu preciso vencer isso que aconteceu, que gerou esse bloqueio, enfim. Acho que é muito, muito comum mesmo, é muito massa falar isso, porque comigo nunca aconteceu nada do tipo. Mas eu era uma pessoa, tipo, sem confiança, travadão, tímido, chorando na infância. Qualquer exposição, eu já me fechava todo, tá ligado? Então, depois, na fase jovem, depois dos 20, eu acho, depois dos 17, 18 ali, foi que eu comecei realmente a me abrir. Se eu não tivesse desejado me abrir, eu acho que eu não estaria fazendo stand-up, não estaria dando aula, não estaria fazendo muita coisa que hoje eu faço sem nenhum receio, tá?
Sim, sim. É importante. É, aí eu consegui, né, melhorar isso depois, no período da aula, enfrentar a sala de aula, e foi uma coisa que me desbloqueou e eu consegui melhorar um pouco mais a confiança. É, eu conheço pessoas, assim, colegas de sala de aula que eram muito de ir para frente, de falar e tudo mais, e hoje não, nem trabalha nisso e tem super receio de fazer. E eu, um cara super tímido, faço tranquilamente. Então, não é diretamente ligado. O pessoal acha que a pessoa que, o menino que já é desenrolado de pequeno, ele tem essa predisposição, não sei o que, e vai dar certo. Não, nem sempre.
Se não continuar praticando, né? Como você falou.
Justo. É, o, é uma frase até o Murilo Gun falou uma vez, eu não sei de quem é, autor desconhecido, não sei. Que ele diz que o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro, né?
Exato, exato.
E é uma frase que resume tudo isso. Então, uma pessoa que não tem a prática daquilo pode estudar, pode praticar e ultrapassa facilmente um talentoso que fica parado e não faz nada.
Sim, exato. Ah, melhor frase para terminar o podcast é essa frase.
É isso.
Aproveita aí para divulgar o que você quiser divulgar, suas redes sociais, esses projetos novos aí, reforça para a galera poder procurar, acompanhar, seguir. Manda ver.
Boa. É, então, a galera que quiser me seguir é no Instagram. Eu, Facebook eu abandonei, nunca mais eu abri. É, mas eu sou mais ativo no Instagram, oalex.alves no Instagram. É, no YouTube, Alex Alves Stand-up vai ter lá meus vídeos, só se inscrever no canal. Tem a minha série lá, Se Conselho Fosse Bom, Não Se Dava Se Vendia, que sai toda semana. É, e tem agora o projeto junto com Flávio Andrade e Luciano Guima, que no caso não é no meu canal, é no canal do Flávio Andrade, que a gente fica ativo toda segunda-feira às 9, live, um programa interativo com a galera e tudo mais. É isso.
Show de bola. É isso aí. Quem quiser acompanhar também o podcast de hoje a 8, é só procurar aí nas principais redes sociais e principalmente no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Você pode assinar, seguir e aguardar os próximos episódios. Agora na quarentena eu estou aproveitando para terminar a primeira temporada, que vai ter 13 episódios. E aí depois vai ter a segunda, a terceira e a quarta temporada já está tudo planejado. Então eu espero que a gente chegue ainda esse ano ao episódio 100. Ou se não chegar ainda esse ano, até o ano que vem. Eu vou ver se eu começo a divulgar 2 episódios por conta do atraso, né, que gerou, que eu fiquei demorando para soltar episódio. E porque eu vou ter mais tempo para gravar por conta da quarentena, então a galera também tem mais tempo para ouvir. Então, quem quiser acompanhar, quiser seguir, vai ter muito mais episódios daqui para frente. Acompanhe aí o trabalho do Alex Alves, segue ele lá nas redes sociais, os projetos estão muito bacana. E é isso aí, velho. Muito obrigado. A gente, massa, em breve, velho, pode fazer depois uma parte 2 para a gente trocar mais ideia. Um papo
fluir. Sim, pô, hoje tem história demais, velho. Se você quiser, aí pode marcar outro dia, que forma outras perguntas, outras coisas, a gente conversa muito aí, velho.
Com certeza, com certeza. Eu quero fazer casadinha. Vou pegar duas pessoas. Aí eu tô pensando aqui fazer um contigo. E aí tu pode sugerir outra pessoa. Ou eu posso sugerir. Boa. E a gente faz, tá ligado? Porque eu vou fazer tipo uns episódios bônus. Aí eu quero fazer com duplas. Eu já fiz um teste, ficou muito bom, que foi com João Júlio e Paulo Lemos. Nossa. E aí agora eu quero fazer outros. Aí por isso que eu quero fazer uma segunda parte contigo, mas vai ser uma espécie de casadinha. Aí a gente combina. Nossa. Em breve a galera vai poder.
Top. Aí. Eu topo. A gente faz, pô. É bom que fica mais dinâmico, né? Várias pessoas e tal, conversando. Isso, isso.
E aí a gente pode fluir outros assuntos, porque normalmente com um cara só, eu foco mais na carreira do cara, tá ligado? Com uma casadinha, a gente pode debater outros assuntos. Aí é que fica muito interessante.
Show de bola!
Valeu, Alex! Então sai pra tu, meu velho. Até
então, igualmente, cara. E que acabe a quarentena logo.
Show, amém. Quero também. Valeu, meu velho.
Valeu.
Fui.